Se você não está aberto, se você não fechou sua Bíblia ainda, então fique aí mesmo em Gênesis capítulo 9, e nós vamos ler novamente até o versículo 17 desse capítulo 9. Procure prestar bem atenção em cada palavra dita aí. Às vezes a gente, cada vez mais nós temos tido esse problema de nós que eu digo, é nós seres humanos da nossa época, temos tido problemas em concentrar, né? E isso certamente é algo muito ruim quando se trata da palavra de Deus, porque ela exige concentração para que a gente possa ouvir o que Deus tem para nos dizer. Então vamos ler novamente, a partir do versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um, requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, e povoai a terra, e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Senhor, toma nas tuas mãos a tua palavra, que ela seja vida para nós, Senhor, que a nossa alma possa ser alimentada com ela. Olha com bondade para esse povo que se reúne aqui nessa manhã, que possam receber de ti, Senhor, uma palavra transformadora, que tu estejas usando com o teu Espírito Santo, abrindo nossos ouvidos, abrindo nosso coração para recebermos a tua palavra de maneira salvífica, poderosa, Senhor, que ela faça diferença nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu tinha me proposto a gastar duas pregações falando de Noé. Para quem não sabe, essa é a sétima pregação em uma série cujo título é O Deus da Aliança e o Povo da Aliança. Nós já fizemos uma pregação, né? Aqui nós estamos falando de Noé novamente. Já fizemos uma pregação tratando de Noé. Tínhamos poucas pessoas aqui na igreja naquele dia. Se você não ouviu, ouça para você se inteirar de para onde é que nós estamos indo, né? Nós falamos do dilúvio, falamos da prometida aliança com Noé. Vimos como Noé achou graça aos olhos de Deus. E eu tinha me proposto a encerrar essa parte da aliança com Noé hoje, mas não vou fazê-lo, porque eu acredito que nós precisamos explorar um pouquinho melhor essa aliança tão importante. Nós vimos que a palavra aliança, berit, em hebraico, aparece pela primeira vez na Bíblia, lá em Gênesis 6. E essa aliança que Deus faz aqui é tremendamente importante para toda a criação de Deus, para cada um de nós. Nós não podemos passar por ela de uma maneira muito rápida. Então, eu gostaria hoje de tratar um pouquinho desse texto, mas vou deixar muita coisa para a próxima pregação, para que a gente possa olhar com um pouquinho mais de atenção alguns aspectos aqui que eu gostaria de explorar um pouco mais a fundo. Nós estamos, como o título diz, o Deus da Aliança e o Povo da Aliança, nós nessa série estamos explorando aquilo que os teólogos chamam de teologia do pacto. E a teologia do pacto é determinante para que você seja uma igreja reformada. É muito difícil você ver uma igreja assumindo características de igreja reformada sem a teologia do pacto. Tanto que é sempre feita uma distinção entre igrejas batistas calvinistas, que seriam aquelas que creem na predestinação, na eleição, e as que realmente são batistas reformadas, que vão bem além, que geralmente trazem a teologia do pacto como uma base para entender toda a revelação de Deus. Portanto, essa série eu entendo que é uma das séries mais importantes que eu já fiz aqui. Não me considero totalmente preparado para fazê-la, mas tenho estudado bastante, aprendido muito, e sou muito grato a Deus por isso, e vou tentar transmitir alguma coisa disso para vocês. Ao final dessa série, eu pretendo mostrar toda a aplicação disso. Isso aqui não é algum material intelectual ou algo de torre de marfim para estudiosos ficarem estudando. Isso aqui impacta absolutamente tudo. Porque a vida, conforme Deus planejou, conforme o Criador estabeleceu, essa criação na qual nós estamos inseridos, da qual nós fazemos parte, é uma criação absolutamente pactual. Toda a nossa vida é pactual. E eu arriscaria dizer que todas as nossas misérias têm a ver com rompimentos de pactos, com brechas em pactos, por causa do pecado. Nós vamos ver que a teologia do pacto afeta absolutamente tudo. Família, igreja, sociedade, evangelização, adoração, comunhão, relacionamentos, discernimento, tudo. Eu queria, para a gente não perder o foco, eu queria, já que eu tenho mais uma pregação aqui nesse texto, eu queria só relembrar alguns conceitos. Eu acho que é importante para que a gente não perca a série, ainda mais que as pregações são bastante espaçadas. Então, para que a gente não perca de vista alguns conceitos tremendamente importantes e que nós já tratamos, alguns nós já tratamos e alguns nós vamos avançar um pouquinho mais hoje. Um que nós já falamos várias vezes aqui é qual é o plano de Deus para a sua criação. E nós resumimos com 5 pontos. Nós dissemos que o plano de Deus para a sua criação é o povo de Deus, na terra de Deus, sob o rei que Deus estabeleceu, na presença de Deus, para a glória de Deus. E o rei está bem no centro, o rei Jesus, bem no centro de todo o plano de Deus para a criação. Também um outro conceito que nós já exploramos aqui é que há 3 grandes pactos que produzem a nossa situação, produzem a conclusão desse plano, 3 grandes pactos que estão ligados à salvação, a toda a questão da salvação. O primeiro é o pacto da criação, que nós já tratamos aqui, o pacto feito com Adão, em que também podemos chamar de pacto de obras ou pacto de obediência, que é aquilo que nós usamos naquela ocasião, nós usamos muito a palavra óbvio, né? Porque é um pacto óbvio, Deus é o Criador, é evidente que a criação tem que dar glória a Ele e obedecê-lo. Isso é óbvio, é absolutamente óbvio, né? E Adão foi colocado no jardim e foi colocada uma proibição para ele, facílima de cumprir, e que ele não cumpriu na sua rebeldia, instigado pela serpente, ele e sua esposa comeram da única árvore que eles não podiam comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e com isso eles caíram. Havia um rebelde na raça humana, dois na verdade, e quando Adão caiu, todos nós caímos junto pela característica que nós temos de sermos descendentes uns dos outros. Esse é o pacto das obras. Ninguém é salvo pelo pacto das obras, pelo contrário, todos nós somos condenados pelo pacto das obras. O outro pacto que nós vimos, nós tratamos também, é o pacto da redenção, um pacto feito antes da criação pelas três pessoas da Trindade, que num acerto maravilhoso, combinaram como seria a salvação de tal maneira que produzisse glória a Deus e em que ele fosse justificado por todos os seus atos. Pacto da redenção, feito antes da fundação do mundo entre as três pessoas da Trindade. E ali foi acertado o pacto da graça. Terceiro pacto, o pacto da graça. Esse é o pacto em que há salvação para nós, cujo cabeça é Cristo. E em Cristo nós temos então salvação gratuita, mediante a fé. Mas aí eu queria só fazer um ajustezinho, porque eu falei que são só três pactos, mas a gente precisa fazer um ajustezinho aí. Porque o que dizer desses pactos como esse que nós estamos vendo aqui, essa aliança que está sendo feita com Noé aqui? Alguém tem alguma dúvida de que aqui é um texto sobre uma aliança que está sendo feita? Vocês perceberam nesse texto quantas vezes apareceu a palavra aliança, a palavra berit? Quantas vezes apareceu? 7 vezes. Como que se fossem 7 selos em que Deus sela a sua palavra e depois ele põe 7 cores no arco-íris selando a sua aliança. 7 vezes aparece a palavra aliança aqui nesse texto. E aí o que nós fazemos com uma aliança desse tipo? Essa aliança está sendo feita com Noé, não com Cristo. E aí onde é que ela se encaixa, já que eu disse que são só três? Meus irmãos, há alguma visão divergente aqui. Para a maioria dos nossos irmãos presbiterianos, por causa da confissão de fé de Westminster, eles tendem a dizer que esses outros pactos que aparecem no Antigo Testamento são administrações diferentes do pacto da graça. É isso que está lá na confissão de fé de Westminster. Nós que somos batistas reformados temos um entendimento um pouquinho diferente, e esse entendimento foi trazido pelo grande John Owen, quando o puritano John Owen, teólogo do século XVII, ele, estudando Hebreus, ele chegou à conclusão que não era adequada aquela redação, e por isso a declaração de Savoia, feita por ele, Thomas Goodwin e outros grandes nomes da época, a declaração de Savoia teve uma modificação no capítulo 7, que trata do pacto. E os teólogos batistas originais, lá os primeiros batistas particulares, foram junto com John Owen, homens como Nehemiah Cox, também abraçaram essa linha e na confissão de 1689 também buscaram esse entendimento um pouco diferente, que eu creio mais adequado, que eu creio que ajusta melhor o entendimento de toda a Escritura. E nós vamos ver isso depois, né, sem entrar em muita profundidade, mas num nível adequado aqui para nós, a gente vai tentar abordar um pouco como é que isso funciona. Isso já, de cara, já vai produzir uma série de efeitos lá em toda a questão do batismo, da ceia, de como a igreja é composta, né, isso tudo nós vamos falar mais para frente. Mas então, o que são essas alianças, segundo Owen e os batistas reformados? Essas são o que a Bíblia chama de alianças da promessa. Elas apontam para o pacto da graça. Elas não são o pacto da graça. Abraão não é Jesus. Elas apontam para o pacto da graça que viria. Elas fazem parte da revelação progressiva de Deus. Deus vai descortinando a sua vontade até chegar à plenitude dos tempos e vir o grande Jesus, o grande rei, aqui para o nosso meio. Vamos abrir ali em Efésios. Não percam aí Gênesis 9, que nós vamos voltar várias vezes, mas vamos ali para Efésios, só para a gente dar uma olhadinha em um texto em que Paulo se dirige aos gentios, lembrando os gentios que eles estavam sem Cristo. E vejam o que diz em seguida ali. Efésios 2:12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e vejam bem, prestem atenção, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. As alianças da promessa são mais de uma, certo? E é nesse sentido que nós abordamos aqui. Então, ainda nessa parte conceitual, que eu sei que é um pouco chata, mas importante, também vamos lembrar um pouco o que diz lá a Confissão de Fé Batista de 1689, já falamos isso aqui nessa série, o que ela diz lá no artigo 3º do capítulo 7. Eu vou ler. Este pacto está revelado no Evangelho. Primeiramente, na promessa feita a Adão, de salvação pelo descendente da mulher. Depois, por etapas sucessivas, até que sua plena revelação foi manifestada no Novo Testamento. Então, as alianças da promessa apontam para o pacto da graça. O pacto foi sendo revelado progressivamente. Mas nós não cremos que essas diversas alianças que foram sendo feitas são administrações do pacto da graça, como pensam aos nossos irmãos queridos presbiterianos, de vários tipos, não só os que nós temos mais perto aqui, mas também outras linhas, né? Aí vem a pergunta, né? Quantas alianças desse tipo, essas alianças da promessa, existem? Também há várias divergências aí, eu já falei um pouco sobre isso aqui, mas eu considero que a mais coerente, a mais clara, a mais estruturante, a que vai dar uma visão clara de toda a Bíblia, é a analogia da semana. Analogia da semana. Hebreus 4. Na verdade, o autor de Hebreus começa lá no capítulo 2 e vai desenvolvendo. Hebreus 4 nos diz que Jesus Cristo é o nosso sabat, o nosso descanso, o nosso repouso. Jesus Cristo é o nosso sábado. E aí a analogia da semana funciona com perfeição. Porque o dia 1, segunda-feira, vamos dizer assim, não, o domingo, o primeiro domingo, o dia 1 seria o pacto com Adão. Não o pacto de obras, mas a graça que veio logo em seguida, que nós falamos aqui, em que aquilo que iria acontecer, a morte instantânea de Adão, a destruição de absolutamente tudo, não aconteceu. Pelo contrário, Deus foi, fez uma roupa para eles, cuidou deles, fez promessas, disse que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E depois disse que, olha, o seu trabalho vai ser penoso, você vai suar a camisa para ganhar o pão de cada dia, mas vai ter pão. Eu vou continuar te sustentando. A mulher ia ter sofrimento nas dores de parto e tal, mas vai ter descendência, vai ter filhos. O desejo da mulher seria para o seu marido, mas ela vai ter um companheiro, vai ter relacionamentos. Graça apareceu ali, lembram que nós falamos, e nós até falamos que isso está muito simbolizado, essa mistura de graça com maldição, muito simbolizada nos primeiros filhos desse casal, Caim e Abel. E depois em Sete, como um substituto de Abel, que Caim matou. Então esse é o dia 1, o pacto com Adão, pacto de graça, pacto gracioso, pacto de promessa. Vamos diferenciar o pacto da graça, com P maiúsculo, dos pactos de graça do Antigo Testamento, com P minúsculo. Pode ser assim? Então vamos lá, dia 1, pacto com Adão. Dia 2, pacto com Noé. Dia 3, pacto com Abraão. Dia 4, e aí começam a aparecer algumas coisas extremamente interessantes. Dia 4, o pacto profético, Moisés. Dia 5, o pacto sacerdotal, Levi, Arão. Dia 6, o pacto real, Davi. E aí, dia 7, o descanso eterno, pacto com Cristo Jesus, o grande rei, profeta e sacerdote. Fechando então, culminando todo o plano de Deus. Tudo isso aí nós vamos ver, se Deus quiser, nessa série. Mas mantenham isso em mente, são alianças da promessa. Deus está se revelando aqui, progressivamente. E aqui, agora, voltando para Gênesis, feita essa parte conceitual aqui, né? E aí vocês já viram por que eu preciso de mais uma pregação, né? Porque eu gastei bastante tempo nisso. Voltando para Noé, nós vemos que, e eu acho que vocês perceberam isso na leitura, se vocês ficaram bem atentos, vários elementos indicam aqui que Noé traz para nós um novo começo. Ele é o novo pai de nós todos. Lembram que Adão é o pai de nós todos? Mas Noé também é o pai de nós todos. É um novo começo. Noé é como que se fosse um novo Adão. É interessante que quando ele nasceu, Noé, o pai dele, Lameque, eu queria, se você às vezes se confunde ali com essas genealogias, e quem é pai de quem, e filho de quem e tal, né? Não deixe de visitar lá o site genealogiabíblica.com.br, feito pelo nosso querido Felipe, né? Onde você tem isso descortinado certinho. A qualquer momento você joga lá o nome do personagem bíblico que você quer, e você tem toda a ascendência e descendência dele, tudo interativo. Não deixe de visitar lá, uma espetacular ferramenta para o povo de Deus. Gênesis 5, 29, deem uma olhada lá. 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Noé, Noach, em hebraico, significa repouso, descanso. Por isso, esse texto. Nós vimos lá em Gênesis 6 que todos, antes do dilúvio, eram extremamente perversos, maldade tremenda como nunca se viu, violência e descaso absoluto para com Deus e o próximo em todo lugar, a ponto de Deus ter dito em Gênesis 6, 5, que a maldade viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Versículo 7, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. E aí, após o dilúvio, que isso tudo nós vimos na pregação passada, uma nova realidade começa. Veja como termina o capítulo 8, que a Priscila leu para nós. Levantou Noé um altar ao Senhor, versículo 20, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, vejam que aí já está previsto que ela não vai durar para sempre. Mas enquanto ela durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então o que nós vemos aí é um tom diferente lá de Gênesis 6. Após o dilúvio, nós vemos uma outra, perceberam que tem uma outra, falando com reverência, Deus usa um outro tom, mais benevolente, há uma boa vontade, uma longanimidade, uma paciência, um espírito de nova chance, de nova oportunidade, um novo começo, nessas expressões que o Senhor Deus coloca aqui. Dessa vez é um novo começo, agora não com um homem inocente e perfeito, mas com um homem já caído, mas que achou graça diante dos olhos de Deus, é um homem temente a Deus, que procura obedecê-lo na medida do possível, que o adora, e o obedece. E aí, não sei se vocês perceberam, mas quando começa a bênção de Deus sobre Noé e seus filhos, nós vemos a tremenda semelhança com a criação. Viram lá? O que que Deus disse? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Isso ele fala duas vezes. Depois ele fala: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, domínio sobre todos os animais. Ora, o que é que nós temos lá no relato da criação, Gênesis 1, versículo 28? E Deus os abençoou, Adão e Eva, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então eu acho que não permanece nenhuma dúvida de que o próprio Deus está dizendo: isso aqui é um novo começo, é uma nova chance, uma nova oportunidade. A diferença é que dessa vez não há uma promessa de morte. A queda já aconteceu, não tem como cair de novo. Esses homens que estão aqui, esses homens e essas mulheres, essas oito pessoas já são caídos. Mas há uma manifestação somente de graça e bondade geral para com todos os descendentes de Noé. Lembre-se, nós todos somos descendentes de Noé. E ali nós vemos então a aliança sendo firmada com Noé. Sete vezes a palavra aliança aparece aí. Mas vejam, irmãos, que a coisa vai muito mais além. A aliança é com Noé, mas não é só com Noé, é com seus filhos também. Mas não só com seus filhos, mas com os descendentes de todos esses quatro casais. Mas não só com os descendentes, com todos os animais sobre a terra. E não só com todos os animais, mas com a própria terra. Veja o versículo 13. Sinal da aliança entre mim e a terra. O pacto com Noé é um pacto da boa vontade de Deus para com toda a sua criação. O pacto com Noé é o melhor fundamento que nós temos para aquilo que os teólogos chamam de graça comum. Nós temos que tomar muito cuidado, depois a gente vai explorar um pouco mais isso, mas nós temos que tomar muito cuidado com essas falsas doutrinas que têm sido pregadas, usando o nome de Cristo, de uma maneira completamente espúria, absurda. Recentemente, até no Gospel Coalition, saiu um artigo em que o indivíduo, com uma figura de um lobo, e aí dizendo, o título do artigo era alguma coisa assim: não existe pastor da prosperidade. E aí a foto do lobo. Não existe pastor da prosperidade. Não existe essa pessoa. Essa pessoa não existe. Acho isso tremendamente importante. Nós não temos diferença em relação a todos os nossos irmãos em Noé. A graça e a desgraça é comum a todos nós. Nós não somos mais saudáveis, nós não somos mais inteligentes, nós não somos mais capazes. Não somos. Não somos. Nunca fomos, nunca seremos. Há uma igualdade estabelecida nesse pacto, graças a Deus por isso. O próprio Senhor Jesus chamou atenção para isso lá em Mateus 5, no versículo 45, quando ele diz assim, que ele, Deus, faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Exatamente o que falou lá no final do capítulo 8, em que Deus disse para si mesmo que ele não mais deixaria de enviar estações e de dar coisas boas para as pessoas. O Salmo 145:9 diz que o Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Calvino, comentando esse texto, Salmo 145:9, diz assim: Deus, com indulgência e clemência paternais, não somente perdoa o pecado, mas também é bom para com todos, sem discriminação, visto que faz o seu sol nascer sobre os bons e sobre os maus. E aí ele cita lá o texto de Jesus. O perdão dos pecados é um tesouro do qual os perversos estão excluídos, mas seu pecado e depravação não impedem a Deus de exibir sua bondade sobre eles, da qual se apropriam sem sentir por ela qualquer afeição. Aqui ele está fazendo uma referência àquilo que o Dr. Van Groningen mais tarde chamou de o reino parasita. Nós temos hoje aqui no nosso meio o reino parasita, que são todas as pessoas que estão parasitando na bondade de Deus. Que Romanos 1 trata, né? Usufruindo desse dia maravilhoso que a gente tem com toda a bondade que Deus faz vir a cada dia, né? E não sendo gratos e não glorificando a Deus, como diz Romanos 1. Eu queria que a gente abrisse em Atos, capítulo 14. Primeira viagem missionária de Paulo. Paulo vai para Listra, junto com Barnabé. E o povo lá começa a querer adorá-los e tal. E aí, claro, Barnabé e Paulo se incomodaram do pessoal começar a adorá-los e tal. E aí eles falam lá no versículo 15, Atos 14, 15: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Então aqui é aquela solidariedade da raça, típica do pacto com Noé. Todos nós somos irmãos, num certo sentido. Todos nós somos iguais. Essa é uma base para a evangelização, gente. É exatamente o que Paulo vai fazer aqui. Vamos continuar. Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Que maneira de começar uma palavra evangelística numa cidade. Nós precisamos rever toda a nossa evangelização, precisamos retornar a uma evangelização bíblica. A solidariedade da raça está implícita no pacto com Noé. Nós somos todos irmãos em Noé. A boa vontade de Deus para com os pecadores, e essa boa vontade tem que existir em cada um de nós que somos pecadores. Depois, aqui em Gênesis 9, nós vemos que Deus dá três orientações. Essas três orientações, que estão no versículo 3 até o 6, nós vamos deixar para a próxima pregação. Aí eu vou entrar em cada uma delas. Todas elas têm gerado muita polêmica, né? Ah, Deus quer o vegetarianismo para nós. Ah, pena de morte, tem que ter pena de morte, não tem que ter pena de morte. Ah, não pode comer carne mal passada. É aquela coisa, né? Como a gente tem uma tendência de se perder em picuinhas quando você está diante da grande glória estampada na palavra de Deus, né? Mas o pessoal usa a Bíblia de uma maneira assim meio tola, né? Nós somos assim. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. A gente vai falar um pouco sobre isso na próxima pregação. Hoje eu quero focar somente, agora que a gente está quase terminando, somente nesse aspecto da bondade e boa vontade de Deus para com a sua criação estampada nesse pacto com Noé. E eu queria finalizar observando o sinal da aliança. O sinal da aliança é um arco. Na NVI aparece num determinado ponto aí a palavra arco-íris, né? O tradutor resolveu dar uma ajudinha, mas não existe arco-íris no texto original. É tudo arco. E arco aí é bem o arco que você está pensando. É o arco de guerra. É o arco do arco e flecha. Toda vez que aparece arco, arqueiro, no Velho Testamento, é exatamente a mesma palavra, a palavra keset. É um arco de guerra que está envolvido aí. Por que será que esse é o sinal da aliança? Nós falamos aqui até agora da bondade de Deus, a bondade de Deus para com os perversos, como disse Calvino. Ora, isso não é injusto? Ser bom com quem é mau? Como é que fica a justiça de Deus? Lembram como a justiça de Deus estava em xeque quando ele não matou Adão? E aí nós fomos lá para Romanos 4 para entender. Aqui, de novo, essa tensão. Como é que fica a justiça de Deus? Que ninguém pense que Deus está sendo aqui ingênuo de achar que porque é Noé e seus filhos, é um homem temente a Deus, então agora tudo vai dar certo, todo mundo vai, né? Todo mundo aqui, filho de crente, crentinho é, então vai dar tudo certo, né? Não vai mais ter problemas. Ora, gente, a própria aliança já fala aqui do que acontece com alguém que mata o seu próximo. Isso está previsto já na própria aliança. Longe de nós imaginar que Deus tem algum tipo de ingenuidade aqui. Mas então o que está acontecendo aqui? Como é que é possível Deus permanecer justo com essa boa vontade que ele demonstra aqui? O arco é a resposta. O arco aparece quando em meio à chuva, e quem passou pelo dilúvio certamente é traumatizado com qualquer garoa, né? Quando a chuva aparece, quando as nuvens aparecem, e vem o sol em seguida, aí o arco aparece, não é assim? E foi o grande pregador Charles Spurgeon que enfatizou com grande impacto o que, que o arco significa. Deus simplesmente colocou um arco de guerra no céu e apontou ele para cima. Se a flecha não vem para nós, tem que ir para algum outro, para Deus ser justo. Jesus Cristo recebe sobre si a ira de Deus, de forma que ele pode, com justiça, ser bom com todas as pessoas. Vocês já repararam, quando vocês leram o Evangelho, como Jesus é bom com todo mundo? Não só com os seus discípulos, aqueles que são salvos, mas ele é bom com as pessoas. Fala do jovem rico que Jesus o amou, mas o jovem rico não quis nada com ele. ele sofre a pena. O arco foi apontado para cima. Deus colocou todas as cores da criação no arco e apontou para cima. Jesus, ele absorveu, como sempre, a justiça de Deus, para que nós possamos, e os nossos antepassados, para que a gente chegasse aqui, contar com a bondade de Deus até que a graça salvadora nos alcance. Mesmo que nós tenhamos sido blasfemadores, perversos, impuros, idólatras, Deus manteve a bondade dele intacta para conosco. E faz o mesmo com todas as pessoas, quer venham a Cristo, quer não. Mantendo ainda, por um tempo, o reino parasita. E aí, para encerrar, eu queria perguntar para você que está aqui hoje, se você já conhece a Cristo mesmo. Se você sabe que Ele é desde sempre o Senhor absoluto sobre toda a sua vida, a criação, tudo. O que é que você está esperando para deixar de ser um parasita e render gratidão e glória, colocando, como Valdir no início desse culto leu para nós Romanos 12, colocando o teu próprio corpo, a tua própria vida no altar de Deus. E para você que é meramente religioso, né? Infelizmente é muito comum a gente cair nessa armadilha, mas que não ama Cristo verdadeiramente e às vezes está na igreja por outros motivos, por outras razões. Valdir pregou aqui sobre o cristianismo sem Cristo. Isso aí não existe, gente, não existe. As igrejas inventaram isso. Isso não existe. Para você que é meramente religioso e não ama a Cristo, de verdade, de coração, e só adora a Ele pelos benefícios que Ele pode te dar, eu queria encerrar essa pregação com uma outra história famosa de Charles Spurgeon. Me desculpem se você já ouviu, se alguém já contou aqui, se eu já contei aqui. Depois de um certo momento na vida da gente, a gente já não lembra mais nada, né? Mas é uma história extremamente famosa, mas eu sempre acho ela muito edificante, muito interessante. E se você já conhece, tudo bem, ou talvez alguns não conheçam, né? Spurgeon contava uma história em que era uma vez um grande rei, dono de todas as terras, e esse rei era extremamente sábio. E um dia um jardineiro compareceu na presença do rei, trazendo uma cenoura, a maior cenoura que ele já havia produzido. E aí ele chegou diante do rei e disse: meu senhor, essa é a maior cenoura que eu já produzi e que eu jamais produzirei. Por isso, eu queria apresentá-la como um símbolo do meu amor e da minha gratidão e da minha reverência por ti. O rei ficou comovido com aquele gesto e discerniu o coração do homem. E assim que o homem se virou e ia embora, o rei falou: espere. Vejo que você é um homem sábio e um excelente administrador das minhas coisas. Eu gostaria de te dar uma parte das minhas terras para que você possa cuidar delas, e elas são suas a partir de hoje. O jardineiro ficou impressionado e feliz com aquilo e foi para casa regozijante. Mas eis que um nobre tinha escutado aquela conversa e aí ficou pensando consigo mesmo: ora, se uma cenoura produziu esse efeito, imagina se eu der alguma coisa melhor para ele. Esse nobre criava cavalos. E aí ele apareceu diante do rei com um belíssimo cavalo preto, e ele ajoelhou e disse: Meu senhor, eu crio cavalos. E esse é o maior cavalo que eu já produzi e que eu jamais produzirei. E por isso, eu quero presenteá-lo com ele como um símbolo do meu amor e do meu respeito por ti. Mas o rei, discernindo o coração do nobre, simplesmente disse: obrigado. E aí, diante da perplexidade do nobre, que ficou ali sem saber o que fazer, não sabia se ia embora, se ficava, o rei então se virou para ele e disse o seguinte: deixe-me explicar. O jardineiro deu para mim a cenoura. Você deu para você o cavalo. Que a gente possa pensar nisso e que a gente possa ajustar o nosso cristianismo para que a gente possa realmente viver 100% para o Senhor, que é tão bom, que nos salvou, que não só estendeu essa graça comum a nós, mas também a graça especial de termos encontrado salvação e vida eterna nele. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, por tudo que nós podemos aprender de ti. Nós somos tão gratos porque tu és um Deus tão bom, Senhor. Obrigado porque tu tens sido bom para conosco e também para com nossas famílias, que muitas vezes blasfemam contra ti, mas que nós amamos e que tu continuas cuidando de cada um deles, Senhor, e nós continuamos conservando a esperança de que eles sejam alcançados também pela tua graça especial, tanto nossos amigos, nossos companheiros de trabalho, nossas famílias. Nós queremos colocá-los todos diante de ti, Senhor, e te pedir que tu nos capacites para que nós possamos evangelizar como Paulo evangelizou, com um coração cheio de vontade de ver pessoas que hoje vivem como parasitas, rendendo glórias a ti, Senhor, e de tal maneira que aconteça com elas o que um dia aconteceu conosco. Para honra e glória do teu nome, nós te agradecemos, em Cristo. Amém.